Fala, 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 rapaziada, geeks de plantão, amigos, a fim de jogar, bora, bora pra mais um episódio, episódio 2, ó, me desculpem aí os pigarros e as tosses, mas eu não tô muito bom da garganta, vamos tentar tocar esse episódio aqui de boaça, tá? Antes de mais nada, pra quem achava que não haveria episódio 2 neste podcast, chupa a sociedade, tamo aqui, tamo começando. E vamos que vamos, hoje a gente vai falar de um assunto que é a minha paixão master, a minha paixão máxima nos games, cara. Não tem nada que eu curta mais do que esse bicho, que inclusive me tirou da vida dos consoles por mais de 10 anos, tá? Eu tive um hiato na história dos videogames, onde eu não participei dessa história. Eu não peguei Play 1, eu não peguei Play 2, eu fui tipo, cara... Eu fui começar a voltar a jogar videogame no final do Play 2, cara, tipo, início do 360, tá ligado? E do Xbox caixa preta ali, um pedaço, mas esse estilo de jogo me tirou a vida. Nós vamos falar sobre MMO, em especial MMORPG. E assim, a gente vai fazer alguns relatos históricos, algumas coligações, mas por favor, não deem uma de especialistas, não venham aqui falar, você está errado, cara, eu vou contar um pouco da minha experiência com os jogos, vou falar um pouco dos registros históricos que eu conheço, então, por favor, você falou que foi em 91, mas foi em fevereiro de 92, mano, vai a merda, tá ligado? Aqui a gente veio para contar experiências, trocar ideias e bater papo, fechou? Mas... A gente considera que hoje, com essa onda de game mobile, com essa onda de game como, por exemplo, sei lá, Battle Royales e tal, pouca gente sabe da existência do MMO em si. E nós vamos conversar sobre isso, nós vamos falar com você, o cara que não sabe nem o que significa MMO. É de comer? É um carro? É um avião? Né? Então, essa vai para você, meu querido amiguinho.
Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Lembrando que você aí que quiser anunciar, fique à vontade para entrar em contato conosco, tá? Pelas nossas redes sociais. Você que quer ouvir o podcast também, entre em contato pelas nossas redes sociais. A principal delas é o nosso Instagram, tá? É o instagram.com/afimdejogar. Se você quiser acompanhar esse podcast pela web, pelo seu computador, você pode encontrá-lo no Spotify por enquanto. Em breve estaremos no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todos os outros podcasts aí. E se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, não se esqueça que os episódios demoram a sair aqui. Eles saem primeiro nas plataformas que eu estou falando agora. Tanto no Spotify quanto no Anchor FM. Então se você quiser ver pela web, você pode atualmente ver pelo Spotify. Ou você digita no seu navegador aí, anchor.fm/afimdejogar, tá bom? Também pelo aplicativo do Anchor e também pelo aplicativo do Spotify e pelo YouTube com atraso de uma ou duas semanas aí, tá bom? E você que é anunciante, entre em contato com a gente e esse bloco aqui é especialmente para você, tá bom? Então vamos começar a resenha, vamos começar a bagaça. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é a trilha sonora de um dos jogos mais incríveis que eu já pus as mãos no teclado e mouse para jogar. Estamos falando de Lineage 2, uma obra-prima da NCSoft, cuja trilha sonora tem a assinatura de Bill Brown e Aynon Zer, dois caras extremamente fodas. Para vocês terem uma ideia do nível dessas músicas de RPG, elas são, para mim hoje, tirando os clássicos de Navinha, tirando os clássicos 16-bits, são as trilhas sonoras mais intensas e mais incríveis que você pode experimentar no mundo dos games, cara. Realmente, as trilhas sonoras de RPG, de maneira geral, e de MMO são maravilhosas. Esses caras já assinaram trilhas pra Disney, pra Pixar, pra Sony, pra série Tom Clancy, enfim. São caras extremamente bons mesmo. Bill Brown e Aynon Zer que assinam este tema, tá bom? Então, é isso aí. Vamos falar um pouco sobre... Uma breve história aí, né? Primeiro, o surgimento dos jogos RPG. RPG significa Role Playing Game, tá? A gente vai falar de MMO em geral, porque ele não é só baseado em RPG, mas são hoje os mais conhecidos, né? E numa época foram os estilos de jogos que dominaram um mercado aí, né? O RPG, né, a sigla Role Playing Game, ela é baseada em jogos que talvez vocês do universo de console, de game, conheçam através de séries de jogos como The Witcher, como Dark Souls, como enfim, Assassin's Creed e outros jogos aí que, né, são também RPG. Assassin's Creed um pouco mais agora, né, a partir do Odyssey aí que a gente viu mais essa pegada de RPGs mesmo, né? Mas, cara, tem aí Legend of Zelda, que é um clássico, né? Você tem RPGs lá desde a época do Super Nintendo, Chrono Trigger, enfim, vários outros aí, então não dá pra ficar citando todos aqui. Mas o RPG, ele surgiu há muito tempo atrás, cara. A história do RPG, ela vem desde a época que o RPG era jogado com livros, com dados, e nós teremos, inclusive, dando um spoiler aqui, um programa exclusivo sobre RPGs com a participação de um cara fantástico aqui, que é o Simão Neto, que é um cara... Cara, ele tem um grupo de RPG, que leva RPG para eventos de anime. Um cara que tem grupos de jogo de RPG, ele tem um comércio de RPG. O cara é fantástico, é um cara simplesmente fantástico. Eu também tive contato com outros caras igualmente fantásticos também, a galera do Roleplays, enfim. Mas nós teremos aqui a participação do nosso querido, maravilhoso amigo Simão Neto, falando sobre RPG nos próximos episódios. Então aguardem, que vai ser do cacete. Falando um pouco sobre estilos de game, a gente pode dividir os games aí em duas categorias, tá? Que aí a galera tá um pouco mais acostumada, que são os single players e os multiplayers, né? Qual é a diferença? Basicamente, o jogo single player é aquele jogo que você joga sozinho, que você tem interação apenas com a inteligência artificial do jogo, através de NPCs, né? Que é os non-player characters, né? Não sei se a minha pronúncia do inglês tá boa ou tá ruim, deve tá uma merda, mas enfim... Basicamente são os personagens que o próprio jogo coloca para você ali, né? NPCs que ficam ali para você fazer interações limitadas e básicas dentro do jogo, tá? E aí você tem os jogos multiplayers, onde você pode ter desde multiplayers offline, que já vem lá da época do Nintendinho, do Atari, onde você podia jogar, por exemplo, com seu amigo ali, um joguinho de Atari junto, cada um com um joystick na mão, e assim foi, com o Nintendinho, com o Super Nintendo, né? Até no Super Nintendo e no Mega... Eu não sei se havia pra Nintendinho ainda, preciso pesquisar, mas acho que já havia Nintendinho e Master também. Aqueles multi-taps, né, que você colocava até 4 controles. Hoje é natural que você conecta até 6, 10, 12, 15 pessoas no próprio console, tá ligado? Isso é muito normal. Então esses são os multiplayer offline, onde você tem presencialmente dois caras jogando ali, né? E daí você tem o multiplayer online. E o multiplayer online, ele vai começar a criar, né, uma gama de possibilidades. Porque o multiplayer online, ele surge quando iniciaram as primeiras LAN parties, onde os caras ligavam computadores em rede. Não havia nem a necessidade de servidores ainda. Eles podiam fazer isso ponto a ponto. E existem históricos, né, fora do Brasil, de jogos assim, que já eram multiplayer e que já eram considerados massivos, mas existem muitas discussões sobre o que é multiplayer massivo e o que é multiplayer online. E aí a gente entra na diferença. Online, geralmente, é um jogo instanciado, um jogo para 4 jogadores, 2 jogadores. Agora, quando a gente fala em MMO, muda muito, cara. Existem muitas definições diferentes. Eu não vou entrar em todas elas, mas eu acho que assim, a partir de mais de 4 jogadores, é quando você tem dezenas de jogadores, centenas de jogadores, milhares, milhões de jogadores conectados ao mesmo universo, é a hora que você tem um MMO. Eu acredito que não deva haver limite de players dentro do MMO. A minha definição de MMO seria essa: um local ilimitado de players, limitado apenas pela quantidade de canais dentro daquele mundo ali, tá? Por exemplo, vamos falar aí, Ragnarok, Mu Online, né? Outros jogos mais recentes aí, a gente pode falar de Tree of Savior, a gente pode falar de Black Desert, a gente pode falar de, enfim, de World of Warcraft e N outros RPGs, e mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas eu acredito que, no meu conceito, né, na minha visão, realmente MMO tem que ter dezenas, aí centenas de jogadores conectados ao mesmo universo, limitados apenas pela capacidade de conexões, tá? Então, essa é a minha definição. O que eu acho que o MMO, cuja sigla é Massive Multiplayer Online. Ou seja, você tem multiplayer massivo, muitas pessoas jogando ao mesmo tempo. Então, acho que essa seria a definição, no meu ponto de vista, mais próxima do que eu imagino para MMOs, né? Para jogos massivos. E não independente da categoria de jogo. Pode ser um massive de esporte, pode ser um massive de luta, pode ser um massive de adventure, pode ser um massive de RPG, enfim. E aí a gente cai na categoria que mistura, né? Aquela pegada de RPG, do Zeldin ali, que você estava acostumado, do The Witcher ali, e bota num universo online com conexões ilimitadas, cara. Então, basicamente, o MMORPG é isso. É você juntar o RPG com a capacidade da conexão de milhares de players ao mesmo tempo, tá? E aí, existem registros, N registros de jogadores aí, de MMO. Mas a gente vai se restringir aqui ao Brasil, porque fora do Brasil, cara, tem timelines aí que falam que o surgimento dos MMOs vem com o MUD lá em 1980, que é o Multi-User Dungeon. É um jogo que você conectava no servidor e é um jogo de texto, baseado tudo em texto. Você digitava no MS-DOS, fazia escolhas. Meio parecido com Solo Adventures em RPG, que vinham naquelas revistas Dragão Brasil, etc. Que você tinha as aventuras solo, né? Com uma quantidade de parágrafos lá, onde você falava, tomava uma decisão e ele indicava o parágrafo que você ia. Só que esse MUD, por exemplo, era de forma automatizada. Existe uma timeline, tá? Que tá no Time Toast da história dos MMOs, que registra em 91 o surgimento do primeiro MMO através da AOL, baseado em Advanced Dungeons & Dragons, que era um RPG de livro, chamado Neverwinter Nights, tá? Todos esses jogos, cara, eu não joguei, tá? Depois, em 97, lá, 6 anos depois, surge o último online, que, por sinal, foi o primeiro jogo que chegou no Brasil de MMO. Logo em seguida veio o Tibia em 99. Então, os primeiros registros de jogadores de RPG no Brasil, você não pode falar, ah, foi em 99, foi em 97, foi em 96. Não tem como falar. O surgimento da internet mesmo, né, comercialmente falando, veio em 97. Então, a gente pode considerar que com o surgimento do Tibia, que foi o primeiro jogo mais difundido e com o último online, a gente pode considerar que em meados dos anos 2000 surgiram os primeiros MMOs aqui no Brasil, tá? E uma galera jogando esse estilo de jogo. Então, basicamente, é isso, né? Não tem muito segredo, não há muitas contradições aí em relação a isso, tá? E agora, a gente vai passar pro próximo bloco aí e eu vou contar um pouco da minha história com MMOs e com jogos online. Meus queridos, vamos que vamos? Então, vamos a isto. Pois é. Cara, antes da gente entrar na minha história específica com MMOs, é preciso que eu conte um pouco da minha história com RPGs. A primeira vez que eu realmente me impressionei, na época da conexão de escada lá, eu morava em Ourinhos ainda, eu tinha alguns amigos lá muito importantes pra mim, assim, sabe? Tipo, vou até citar dois nomes aqui que eram desse universo de game. Eu tinha outros amigos que não jogavam videogame, mas desse universo de game, eu lembro muito do um grande amigo meu chamado Osni. Aliás, um beijaço pro Osni. Saudade de você, meu brother. E do Lincoln, que eu nunca mais ouvi falar, brother. Nunca mais tive contato com o cara. Nunca mais vi o cara, saca? Que era um grande amigo também. E a gente se conectava, né? Online, com os nossos modems US Robotics 14400K, que era a velocidade na época, era em kbytes, não era em mega ainda. Quanto mais em giga. Giga era unidade hipotética naquela época. Havia a hipótese que haveria algo do tamanho de um giga. E naquela época a gente jogava o Diablo 1, cara. Então o meu primeiro contato com jogo online e de RPG ao mesmo tempo foi com o Diablo 1, onde a gente conectava na mesma instância, conectava na mesma rede, e fazíamos ali a nossa aventura de Diablo 1, pelas dungeons do Diablo 1 ali. E tinha o dupe de itens, né? Por causa de conexão, você conseguia dupar item, porque tinha um atraso na conectividade. Então você tirava, você jogava um item do inventário e clicava rapidinho no inventário, ele duplicava o item, enfim, tinha um monte de patifarias desse tipo. E aí, cara, eu sempre fui um cara que fui muito ligado ao universo de game em PC, rapaziada. Então, eu já não era um cara muito do console. Eu fui do console até a época do 64, ali, e fiquei nessa pegada do 64, 3DO ali, do Saturno. Saturno eu joguei bastantinho. Mas, depois disso, cara, eu foquei 100% ali na minha vida em PC, né? Mesmo com jogos single player, eu jogava mais no PC e tudo mais. Então, a minha vida ela sempre foi muito baseada no PC. Portanto, isso me fez perder muitas experiências legais, como jogar sagas como Metal Gear, que eu nunca joguei, como jogar God of War no início, que eu nunca joguei no início, joguei depois, e vários outros jogos, né, que as pessoas consideram clássicos. Por exemplo, pra mim um clássico da Konami em termos de Castlevania é o Castlevania 4, cara, é o Super Castlevania 4, e os caras falam muito, né, do Alucard e do Symphony of the Night, jogos que eu não joguei, porque eu tava internado em RPGs e já, né, em MMOs, tá? Então, o que que aconteceu comigo, rapaziada? Comigo foi o seguinte. Um belo dia, saindo da faculdade, um grande amigo meu, Gustavão, que inclusive fui padrinho de casamento e hoje, né, é amigo até hoje, a gente joga de domingo aí, todo domingo, me chama pra ir numa lan house. Fala, pô, vamos numa lan house? Cara, eu falo, pô, nunca fui numa lan house. Vamos numa lan house. Como é que é? Ah, puta, tem 60 computadores lá. Abraço pra galera da Tiger. Quem é de Sorocaba aqui, lembra da Tiger Lan House? Pois é, Tiger Lan House, velho. Sensacional. E aí a gente foi, né, na Tiger Lan House e tal, pra jogar CS, pra fazer uma brincadeira lá e jogar CS e tal. Isso lá em 2000 e, sei lá, tava no segundo ano da faculdade? 2002, acho. Não, era 2003 já, segundo ano da faculdade, 2003. Então, 2003 eu fui lá, um belo dia, tô passeando pela Lan House, jogamos nosso CS ali, começamos a jogar outros jogos também. Aí eu fui apresentado pro Gunbound, que era um jogo online de tiro, de canhãozinho e tal, bem parecido com Worms, que eu já tinha tido a experiência de jogar em multiplayer, mas assim, PC a PC, né, conexão ponto a ponto, jogava Tetrinet e outros jogos aí com a minha conexãozinha de escada. E aí, uma hora eu vejo uma puta galera em volta de um PC só e um cara, que era o dono da Lan House, o China, jogando um jogo, tipo, com a mesma cara de Diablo, com gráfico até melhor que Diablo 1, e eu maravilhado com aquilo, falei, nossa, que jogo louco, velho. Até então, eu achava que era Diablo. Até eu ver o cara digitar no texto, oh, hello. E aí, beleza? E eu comecei a falar, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? E eu comecei a ver respostas, cara, e comecei a achar aquilo intrigante. Falei, nossa, comecei a tentar entender o que tava acontecendo ali. Foi quando eu descobri que aquele jogo, ele tava num vilarejo chamado Lorência, que muitos de vocês devem lembrar, deve ter sido a casa de muita gente aqui, né? Tá ligado? Então, foi o meu primeiro contato real com o MMO, foi com o Mu. Eu já tinha tentado jogar Ultima Online, tá? Na conexão de escada, não tinha entendido muito o conceito do jogo. Nunca tive interesse por Tibia. Confesso que por um pouco de preconceito, mas sei que o jogo é incrível. Mas eu nunca tive esse interesse, tá ligado? De tipo, ah, eu vou jogar um MMO. Nunca soube que o MMO existia até botar os meus olhos no Mu Online. Inclusive, eu tinha um Blade Master, né, que era o da espada lá e tal, e o SMzinho, que é um outro grande brother nosso, né, abraço pro SMzinho, o nome dele, o apelido dele, SMzinho, vem justamente desse jogo, do Mu Online, porque ele era um Soul Master, que era SM, portanto ele criou o nick SMzinho, né, então ficou SMzinho por causa disso. E aí, quando eu vi, né, esse jogo, eu achava incrível aquilo de ter um monte de gente jogando ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que você se enxerga aí? Não dava pra enxergar. E nós estamos falando na época que nem tinha tantos servidores privados assim. A gente jogava, tinha 4 ou 5 servidores privados. O oficial era impossível de jogar, né, por causa da internet. Mas a gente jogava num servidor chamado MuKids. Lá no iniciozão, lá. E era low rate o servidor, enfim. Era difícil de upar e tudo mais. E aí eu vi o cara jogando e outros caras jogando, e ele montava uma party, iam 4 pessoas. Aí eu falava, nossa, você pode chamar qualquer um, sim, aí tem as lojas aqui, você compra o livro aqui, faz a sua magia. Aí desceu na dungeon, a primeira vez que eu vi dungeon 1, cara, Lost Tower 7, a gente esperou tipo, praticamente um ano, caras que dormiam na Lan House, pra gente ver Ícaros pela primeira vez, pra gente ver Tarkan pela primeira vez. Então, tipo, cara, é que eram vilarejos lá, né, do Mu. Aí já tô falando um pouco mais pra galera que lembra, que conhece e tudo mais. Mas, caras, foi incrível, cara. Foi maravilhoso. Foi uma coisa muito intrigante. Depois disso, eu me apaixonei duplamente, né? Por quê? E aí vem uma parte interessante da história. Eu me apaixonei duplamente porque MMO eu descobri que era o style de jogo que era a minha pegada. Tipo, cara, eu quero jogar mais e mais MMO, cara. Quanto mais, melhor. E aí eu comecei a conhecer outros MMOs. Conheci Ragnarok, conheci o próprio Tibia, né? Não tive muito interesse em jogar, mas jogava Mu freneticamente. Eu cheguei a ficar tão apaixonado por MMO que eu voltei, né? Na verdade, comecei a estudar programação para poder montar servidores, cara, do jogo. Eu tive servidor de Mu, tive servidor de Lineage, de WoW, tive servidor private de tudo que é tipo, né? Dicas de passagem, servidor pirata, mas enfim. Tive servidor private de um monte de jogos aí. Tem, inclusive, existe até hoje um fórum chamado Rage Zone, onde você pode montar servidores de jogos e tudo mais, né? E aí, galera, aonde que vem a parte da hora disso daí? Quando eu me apaixonei por MMO, eu decidi que duas coisas iam existir na minha vida. Eu ia ter uma lan house, eu pus na minha cabeça que eu ia montar uma lan house e que eu ia ser uma lan house diferente, que eu ia ser uma lan house que só ia ter RPGs, MMOs. Eu ia viciar o máximo de gente possível em MMO, tá ligado? Porque é um negócio realmente fantástico, fantástico mesmo, tá? E aí, eu acabei me apaixonando pela minha atual esposa, cara, que morava fora. E aí, o que eu fiz, galera? Eu falei, eu vou montar minha lan house. Eu vendi tudo que eu tinha pra convencer o meu sogro que eu realmente tinha interesse, porque ela morava fora, morava em Cerquilho. E eu vendi tudo que eu tinha, cara. Vendi um terreno que eu tinha, vendi tudo que eu tinha em mãos e fui atrás desse sonho, né? Montei uma lan house chamada PC For Fun e comecei a instalar MMOs e levei servidores de MMO pra essa cidade. Viciei uma puta galera que joga com a gente até hoje aí no bendito do Lineage. A gente começou a jogar Lineage no C1, C2, lá no Horyu. E desde então a gente não parou mais, tá? E dois dos jogos que me fizeram perder completamente a cabeça, né, foram WoW e Lineage, cara. Foram os dois jogos que eu joguei por mais tempo, jogos que eu joguei inclusive com a minha esposa e que eu tenho marcados na pele. Eu tenho tatuagem, né, do símbolo da Horda, que foi a facção que eu mais gostei de jogar no WoW, e tenho o símbolo Sagittarius, que é o símbolo dos arqueiros de terceira classe de Lineage. Lineage, a primeira vez que eu pus a mão em Lineage foi uma das coisas mais fantásticas da minha vida, galera. O Lineage, cara, foi a primeira vez que eu joguei um jogo em 3D, com liberdade total de câmera, com um mapa gigantesco, que você demorava 3 dias pra conhecer, tipo, só a ilha que você tava, entendeu? Pra você conhecer o mapa inteiro do jogo, você demoraram meses, anos e tal. Então, quando eu pus a mão, né, inclusive eu fiz um gladiador, que era uma das piores classes naquela época, um abraço pro rei que vai lembrar disso daí, eu tinha um gladiador e pegava as duas espadonas, e daí... Você andando com o jogo 3D, cara, tá, sabe? Tipo, um The Witcher, era a mesma coisa de eu ver um The Witcher hoje, mas só que um MMO, cara. Imagine naquela época, conexão discada, o início da banda larga no Brasil, só em alguns lugares, com 64K, e de repente você via o seu personagem em 3D lá, tá ligado? E correndo loucamente com uma trilha dessa rolando, por exemplo, assim, ó. Né? E, cara, um negócio indescritível, cara. Pois é, e essas trilhas aí que faziam parte desse universo, desse MMO, eram simplesmente fantásticas, elas davam uma pegada a mais pro jogo, né? Então, a minha história com o MMO começou dessa forma, foi assim que eu me envolvi. E eu realmente perdi muitas experiências de console justamente por causa disso, porque essas experiências me fizeram ficar internado nesses jogos, porque cada dia era uma experiência diferente, era um amor diferente, era algo diferente que eu desenvolvia, né? Então, foi uma experiência incrível na minha vida, né? Eu joguei Lineage e WoW e não conheço absolutamente nada de nenhum dos dois jogos, mesmo tendo jogado 8 anos, cara. Então, é incrível o que esses jogos são capazes de fazer com o seu tempo e com a tua vontade de explorar novos lugares. Porque, basicamente, é uma vida real dentro do jogo, tá ligado? E aí vem a questão do seguinte, cara. A pergunta que muitas pessoas se fazem é sobre como os MMOs estão atualmente. Então a gente vai fazer aquela vinhetinha de transição e vamos falar um pouco sobre as experiências dos MMOs atuais. Enquanto isso, mais um pouquinho da trilha de Lineage 2, que é simplesmente sensacional. E depois dessa engasgada da vinheta, né? A gente continua com a nossa historinha aqui, tá? Bem, muitas pessoas se perguntam se hoje o MMO está morrendo. Eu digo que é o contrário, o MMO está nascendo, né? Porque cada dia surgem novos MMOs, né? Inclusive tem alguns projetos novos que eu estou muito ansioso para ver. Por exemplo, Lost Ark, que é um jogo que está para vir, Project TL, dois, ambos em isométrico, Crowfall, entre outros jogos. Eu sempre fui um cara que gostei muito de experimentar muitos MMOs, né? Aliás, alguns jogos me trouxeram experiências incríveis, né? A gente falou do Lineage, uma Castle Siege, o PVP do Lineage era fantástico. O PVE do WoW, do World of Warcraft, é fantástico, né? O fato de você conhecer uma lore tão rica, tão maravilhosa e sentir experiências com quests, conhecer mapas diferentes, ter uma mudança de ambientação, é tudo muito incrível no MMO, né, cara? Não tem como não ser. São realmente coisas maravilhosas. E nessa hora já estouramos o tempo do podcast aqui e vambora. Vamos falando aí até uma meia hora, 40 minutos. E aí, cara, eu acho que cada MMO traz uma experiência diferente. Eu joguei um jogo chamado Flife também, que foi o primeiro MMO de voo que eu conseguia voar livremente. Não era um negócio assim, tipo, voe do ponto A ao ponto B. Você controlava o voo. Você tinha inimigos aéreos. Tipo, era um negócio incrível, cara. MMO é um negócio incrível. E de lá pra cá, eu perdi a conta de quantos títulos eu experimentei. Eu joguei a Odds, eu joguei Mu, eu joguei Ragnarok, eu joguei Rapel Z, eu joguei World of Warcraft, eu joguei Lineage, eu joguei Myth Online, eu joguei A3, eu joguei a Glaia, Archeage, Black Desert, Terra, C9, Aika. Cara, isso foi o que eu consegui lembrar de cabeça, galera, pra vocês terem uma ideia da quantidade de MMOs que eu já joguei, da quantidade de jogos que eu já experimentei. Todos com características incríveis. Terra é um jogo incrível, inclusive tem agora pra console, se eu não me engano já tem no PS4. São jogos maravilhosos, cara, jogos que são incríveis, né? Tree of Savior, incrível também, enfim. Então eu acho que os MMOs não estão morrendo, apesar do que muitas pessoas acham. O MMO ele tá nascendo. Então aonde que eu acho que tá o problema? No público, cara. E aí vem aquela pegada que eu vou tentar fazer vocês pensarem. Nós estamos vivendo hoje a geração milênio, né? A geração milênio, que é uma geração um pouco menos paciente. Eu já sou praticamente um baby boomer, né? Da geração de 80, e já sou um cara extremamente impaciente com determinadas coisas, mas esses jogos me prendiam na época. Hoje eu não tenho tanto saco assim para jogar MMO. Eu confesso que eu fui até um pouco infectado pelas gerações que me sucederam, né? Da época de 80 lá, 1970, 1980, né? Então nós estamos falando de uma geração que quer tudo com muito imediatismo. Inclusive, alguns jogos de MMO, eles só sobreviveram tanto porque eles conseguiram se adaptar a essa geração. Conseguiram entregar resultados rápidos para que essa geração não enjoe rápido e não saia rápido desse universo ou desse mundo. Porque os jogadores que jogam MMO geralmente são caras que têm uma característica de permanecer no jogo por muito tempo, né? E essa geração é uma geração que não permanece nos jogos muito tempo. Por isso que cada vez mais a gente vê migrações dos jogos lá do MMO, daquele jogo mais difícil, pro jogo mais fácil, pro console, e de repente o cara tá jogando um jogo mobile, ou um MOBA, ou um jogo que o cara vai ter uma partida ali, não vai ter muita evolução, acabou, ele pode jogar de novo e ter uma nova experiência. Eu acho que isso foi o que aconteceu com o MMO, né? A diminuição do público, mesmo com adaptação, né? Com esse imediatismo, mesmo com adaptação desses MMOs para esse público, diminuição de dificuldade e também com a oferta, né? Com a oferta, a quantidade de jogos que tem hoje é muito grande. Então, caras, não tem como você segurar o cara muito tempo em uma experiência só, porque ele vai querer experimentar de tudo, né? E essa é uma outra característica da geração da geração milênio, né? Da geração Y, geração Z, geração milênio. É uma característica, querer experimentar muitas coisas e querer ter muitas experiências em pouco tempo, né? Isso é uma característica inerente ao ser humano dessas gerações. Então eu acho que o que acontece é isso, tem tanto MMO, tantas coisas diferentes, tantas experiências diferentes, que o cara acaba não se prendendo em nenhuma, né? E naquela época nossa, cara, a gente tinha dois MMOs, três MMOs, você escolhia o seu predileto e explorava o máximo que você podia. Então se você pega hoje, né, a galera do MMO, mesmo a galera mais frequente do MMO, você vai ver que é uma galera um pouco mais velha, que são pessoas que têm interesse em ficar mais tempo em um jogo. Tanto que uma das experiências que estão sendo recriadas é a recriação das experiências vanilla, né? Das experiências lá clássicas. O World of Warcraft vai lançar o servidor clássico agora para os antigos players voltarem. E outros MMOs estão seguindo o mesmo padrão, né? O próprio Mu Legend está tentando apelar para a pegada mais antiga do jogo para trazer esses jogadores de volta, né? Porque não consegue prender essa geração. Então eu acho que, na verdade, galera, para concluir essa história, o MMO não tá morrendo. O MMO, ele tá tão gigante que ele se apequenou, né? É meio paradoxal falar que tem muita quantidade de jogos, tem muitos jogos legais, tem muita coisa, tem muito MMO surgindo, quando realmente você não tem nenhum MMO de peso mantendo uma quantidade gigantesca de players, né? Então você vê N MMO surgindo e alguns que eu quero inclusive experimentar que já estão no ar, que já estão em funcionamento aí, que eu nunca joguei. Mas basicamente eu acho que é isso, cara. Eu acho que o MMO não tá morrendo. O que eu acho é que realmente tem muita oferta e a gente tem essa pegada dessas gerações mais novas aí que não se prendem em uma experiência só. Então basicamente é isso. E agora, antes de finalizar esse podcast aqui, eu vou falar um pouco dos MMOs que eu joguei bem rapidamente, algumas experiências que eu ainda quero ter e algumas experiências que eu recomendo para vocês, tá bom? Então vamos para a vinheta e tamo junto! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, estamos de Voltex. E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre alguns MMOs que eu joguei e algumas experiências que eu recomendo, tá? Eu acho que em primeiríssimo lugar, você que não quer depender, porque o MMO ele é um jogo que causa uma dependência muito grande de outras pessoas para você jogar, saca? Então se você quer ter uma experiência satisfatória, mesmo jogando sozinho, com certeza o MMO para você é o próprio World of Warcraft, tá? É o WoW. Mas o que eu recomendo é, não pegue instante level char, não compre as expansões. Comece o jogo ali, se você tem condições de pagar, obviamente que o jogo é pago. Comece nas expansões básicas e se force a conhecer o jogo, se force a conhecer a mecânica do jogo. Que justamente por essa pegada de geração milênio, de jovens dinâmicos e tal, World of Warcraft tornou as experiências mais fáceis. Você consegue começar com um char direto no nível alto, só que isso estraga toda uma história e todo um passado que o jogo tem que vale a pena você conhecer. E mesmo também se firmar na mecânica do jogo para que você não atrapalhe a experiência de outros players em dungeons que dependem da tua habilidade para jogar. Então, World of Warcraft tem o melhor PvE, que é, né, sem a pegada de PvP, né, de player versus player, que é o player versus engine. Você tem no World of Warcraft uma aventura incrível, onde você vai conhecer mapas, histórias legais, e você vai jogar o jogo inteiro em português, dublado. Então vai para esse jogo que é fantástico. Mas vamos a outro. Se você curte um PVP de primeira, cara, um PVP massa, eu ainda recomendo que você jogue o Lineage 2. Mas a minha experiência com Lineage 2 é a seguinte, a minha recomendação: jogue um servidor privado, um servidor pirata mesmo, no máximo até a expansão C6, que é Interlude, ou jogue o Lineage Classic, tá? Que é gratuito, que você vai ter uma experiência de PVP incrível, cara. O PVP é aberto, você vai conseguir matar outros players, vai ter aquelas tretas ali pra matar Raid Boss, que é a instância aberta, tipo, você vai estar no mesmo lugar com outras pessoas que querem matar o mesmo chefe que você, então vocês vão ter que tretar pra ver quem vai matar o chefe. É incrível, sem contar que as Castle Sieges, que é a conquista de castelo, são fantásticas, cara. Batalhas de clã assim com 300, 400, 500 caras batalhando, parecendo uma pegada à la Coração Valente, sem contar as trilhas sonoras, que são fantásticas. Um outro jogo que eu recomendo, cara, apesar de não ter jogado, pelos depoimentos que eu tive desse jogo, vale a pena voltar. Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer isso, cara. Voltar e jogar Tibia. Eu acho que vale a pena ter uma experiência com Tibia, saber como é o universo de Tibia, porque todo mundo que jogou Tibia simplesmente se apaixonou pelo jogo. Então, eu não posso julgar que Tibia é um jogo ruim porque eu não gosto do estilo gráfico dele. Eu acho que eu tenho que ter essa experiência um dia na vida ainda, e eu vou ter. Eu ainda vou jogar Tibia e recomendo que vocês façam o mesmo, tá? E aí, um outro jogo que eu recomendo também é o Mu, né? O Mu Online ou o Mu Legend. Inclusive, o Mu Legend está gratuito na Steam, você pode jogar. É uma pegada de MMO que eu particularmente gosto, assim como o Path of Exile, que eu recomendo junto com o Mu Legend, que vocês joguem, porque são jogos incríveis. Agora, numa outra pegada mais de action, né? Porque os MMOs, de maneira geral, eles são baseados em skill, tá? Eles são baseados em skill boots. Então, você vai acionar skills para matar os teus inimigos ali e para usar as habilidades do teu personagem. Mas existem MMOs que são de ação mesmo, de você dar pancada como se fosse, sei lá, um The Witcher da vida, um Dark Souls da vida, mas com essa pegada de massive. E dois que eu recomendo muito. Um com gráfico isométrico, um pouco mais desenho, um pouco mais infantilizado, mas que é simplesmente fantástico, que é o Tree of Savior. Joguem, que é muito bom. E o Terra Online, que na minha opinião é simplesmente fantástico, tá? Archeage é um jogo que transita entre esses dois mundos, que também é fantástico, que eu também recomendo, tá? E aí, acabou de sair gratuitamente na Steam também o Albion Online, que eu nunca tive a experiência de jogar, mas também todo mundo fala que é um jogo incrível. No mais, é isso. Eu acho que 37 para 40 minutos de podcast já passou totalmente do limite que eu esperava, mas eu tinha muita coisa legal para falar sobre MMO. Eu prometo que vocês não vão ficar muito mais tempo em outros podcasts, a não ser que o assunto seja extremamente interessante, porque eu sei que cansa ficar 40 minutos ouvindo minha voz, tá bom? Eu tô ligado disso. E é isso aí, vamos para finalização, vamos fazer para os agradecimentos aí. Muito obrigado até agora, tá bom? Então eu vou rodar a vinheta aí e vamos agradecer as pessoas que tiveram paciência de ouvir até agora, tá bom? Muito bem, rapaziada. Se você é um dos caras que ouviu esse podcast até aqui, primeiramente, um beijo na sua boca. Cara, muito obrigado, rapaziada, por vocês que estão, sabe, dando essa moral pra mim. Vocês estão vendo que eu tô empolgado com o negócio, cara. Um podcast que era pra ter 15 minutos saiu com 40. Eu realmente tô gostando muito de produzir esse tipo de conteúdo, tá? Então, muito obrigado a você que escuta pelo Spotify, pelo Google, pelo Apple, seja lá por onde for. Pra você que assiste o podcast atrasado no próprio YouTube, muito obrigado também. Enfim, e eu queria agradecer também os ouvintes do primeiro podcast, cara, porque foi incrível. A experiência que vocês me proporcionaram com aquele primeiro podcast também, os feedbacks que eu tive pelo Instagram foram maravilhosos, assim. Então, gente, muito, muito obrigado mesmo pelo apoio, pelo carinho de vocês. Me desculpem por ter estendido tanto esse podcast, mas é um assunto que eu realmente sou completamente apaixonado, cara. MMO, eu acho que eu ainda falei pouco, isso aqui tinha que ter 5, 6, 7 episódios só falando sobre MMO. Foi um negócio bem superficial mesmo, juro, foi a ponta do iceberg. Se você quiser trocar ideia comigo mais sobre MMO, cola no nosso Discord também. Eu vou deixar o endereço pra vocês aí, que é o discord.gg/taticalbr. É só colar lá e a gente troca uma ideia. Mas é assim, cara. MMO é um universo que vale a pena uma vez na sua vida você conhecer, a não ser que você não esteja preparado para perder horas, horas e mais horas da sua vida preciosa com o MMO. Porque ele realmente tira algumas experiências que você pode viver, porque o MMO ele requer um pouco de dedicação, sabe? Então talvez por isso que o MMO não tá pegando tanto mais entre os mais jovens, entre a galera mais nova dos games aí, que realmente requer um pouco de dedicação, tá? Então muito obrigado a você que ouviu até agora, a você que vai ter uma experiência com o MMO. Tamo junto. Obrigado aos convidados também. Eu não vou falar todos agora que já me estendi muito, mas cara, vai ter convidado aqui falando sobre mulheres em games, vai ter convidado aqui falando sobre RPG de livro, vai ter convidado aqui falando sobre experiências difíceis em jogos, vai ter convidado falando sobre retrô. Mano, vai ter muita gente bacana nesse podcast, cara. Muita gente incrível nesse podcast, velho. Sério. Fiquem de olho que vai ser do caralho. Muito obrigado a todos.
Eu fico por aqui, lembrando que tá afim de jogar? Thank you.